História se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Conab projeta novo recorde na produção nacional de frangos.
Embarques podem chegar a 5 milhões 250 mil toneladas no próximo ano.
A Simacar inicia pesquisas do Prêmio Marechal 2023.
Entrega das comendas acontece em 18 de novembro.
Prorrogadas as inscrições do concurso da Rainha e Casal Fritz e Frida da Oktober Rondonense.
Interessados têm até sexta-feira para efetivar participação.
3 novas capacitações são ofertadas em Marechal Cândido Rondon.
Mais uma grande oportunidade dos rondonenses poder melhorar as suas qualificações.
Plantio da soja atinge 6% da área estimada no Paraná.
Já o plantio do milho de verão está em 58%.
Esperafico diz que STF extrapola ao agir em assuntos que fogem à sua alçada.
O Supremo está totalmente equivocado, está querendo transformar nosso país num país comunista.
Presos acusados de assaltar agricultor em São Miguel do Iguaçu.
O produtor também foi agredido pelos meliantes.
STF retoma hoje a votação sobre marco temporal.
A matéria versa sobre demarcação de terras indígenas.
Estado inicia ação que visa proteger 1000 nascentes de água.
Nós queremos que as pessoas vivam bem, com água de qualidade, mas nós precisamos cada vez mais fazer processos agrícolas que tenham sustentabilidade.
A Simacar abre período de adesão para a campanha Natal Premiado 2023.
Campanha entregará R$200 mil em prêmios para 500 consumidores.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, Paraná registra 149 novos casos de dengue, mas nenhum óbito. Incêndio destrói lanchonete e provoca queimaduras em cozinheira.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
O tempo segue abafado no Paraná nesta quarta-feira, ou seja, quente e úmido. Na maioria das regiões paranaenses, a instabilidade ganha força a partir da tarde, com pancadas de chuvas localizadas e raios. Novamente, há risco de tempestades pontuais no estado. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 32 graus. A umidade relativa do ar está em 50%.
O Corpo de Bombeiros de Toledo foi acionado na noite de ontem, terça-feira, para combater um incêndio numa lanchonete localizada à Avenida Presidente Castelo Branco, na área central de Tupanci. Em conjunto com funcionários da prefeitura que atuam no setor, os militares não conseguiram evitar a destruição do imóvel comercial, mas apuraram que o fogo começou com o vazamento de 2 botijões de gás. Além de ter destruído a lanchonete, o incêndio também provocou queimaduras nas pernas da cozinheira do estabelecimento, a qual foi encaminhada para pronto atendimento médico de Tupanci. A Polícia Militar de Diamante do Oeste recuperou no princípio da tarde de ontem um veículo furtado no município de Cidade Gaúcha. Trata-se de um T-Cross que estava abandonado às margens de uma rodovia no município de São José das Palmeiras e foi flagrado inicialmente por uma equipe do Batalhão de Operações Aéreas que sobrevoava aquela região. Constatado pelo chassi que se tratava de um veículo furtado, a polícia também observou que o veículo estava sem os bancos traseiros, ou seja, havia sido preparado para ações delituosas na fronteira. A Polícia Civil prendeu 3 pessoas nesta terça-feira em cumprimento a mandados contra um grupo suspeito de agredir e assaltar um agricultor em São Miguel do Iguaçu, além de outros crimes.
No dia 18 de agosto, 2 homens, um deles armado, entraram na casa do produtor rural, o amarraram com um fio de energia e, em seguida, praticaram agressão à base de tapas e chutes. A vítima relatou ainda que, após as agressões, os suspeitos começaram a perguntar onde estavam escondidos os dólares. O homem afirmou aos suspeitos que havia cambiado dinheiro para real e que havia guardado os valores embaixo do colchão. Depois de pegarem os valores no colchão, os marginais fizeram a manobra conhecida como roleta russa, apontando para a cabeça da vítima e pedindo para que indicasse mais locais onde havia dinheiro. Posteriormente, os criminosos fugiram do local. Segundo o delegado Valcelia Almeida, na data do crime, 3 homens foram presos, mas dias depois, 2 deles acabaram sendo liberados. A Polícia Civil realizou várias diligências e obteve elementos suficientes para pedir prisão dessas 2 pessoas. Com aval da justiça, os mandados foram cumpridos e os suspeitos estão encarcerados. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil está reunido hoje e deve reduzir a taxa básica de juros da economia de 13,25% para 12,75% ao ano, isso de acordo com estimativas dos economistas de instituições financeiras. A decisão será anunciada por volta de 6:30 da tarde de hoje e, se confirmado, esse será o segundo corte seguido na taxa Selic, que começou a recuar em agosto deste ano. Em 12,75% ao ano, a taxa cairia ao menor patamar desde maio de 2022, quando estava em 11,75%, ou seja, seria a menor taxa em 16 meses. A aposta do mercado financeiro de que o juro vai cair para 12,75% ao ano tem por base indicações do próprio Banco Central. Após formar um placar de 4-2 contra a tese no marco temporal de terras indígenas, o Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira, com o voto do ministro Luiz Fux, o julgamento que discute a constitucionalidade da regra.
Esta será a 9ª sessão de julgamento sobre o assunto, que integra a pauta cara aos movimentos sociais e aos povos originários. A discussão do marco temporal no Supremo foi interrompida após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Com pequenas divergências entre si, até agora votaram contra a aplicação do marco temporal Edson Fachin, que é o relator do caso, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso. São favoráveis à tese os ministros Nunes Marques e André Mendonça. 5 ministros ainda irão votar: Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber. O que se discute na ação em julgamento no STF é se, para o reconhecimento de uma área como território indígena, é necessária a comprovação de que os indígenas ocupavam a terra no momento da promulgação da Constituição de 1988. Ao todo, 214 processos que tratam do mesmo tema estão suspensos e aguardam um desfecho do Supremo, já que o caso em análise pela Corte tem repercussão geral. O marco temporal chegou ao STF por meio de uma ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra o povo indígena, referente à terra onde também vivem indígenas Guarani e Kaiegang. A tese do marco temporal se baseia em uma interpretação sobre o artigo 231 da Constituição, que diz: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Um dos principais pontos de divergência entre os ministros contrários ao marco temporal diz respeito à amplitude das indenizações feitas a quem ocupou uma área indígena cuja demarcação foi feita após 1988. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,52%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,84 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, 3 novas capacitações são ofertadas em Marechal Cândido Rondon.
Mais uma grande oportunidade dos rondonenses poder melhorar as suas qualificações.
Plantio da soja atinge 6% da área estimada no estado do Paraná.
Já o plantio do milho de verão está em 58%.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O governo federal estabeleceu metas para municípios reduzirem os acidentes de trânsito e irá premiar aqueles que conseguirem cumprir. De acordo com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, a meta é diminuir em 50% o número de feridos e mortos nas vias do país até 2030. Conforme a Secretaria Nacional do Trânsito do Ministério dos Transportes, quase 80% das mortes registradas no Brasil ocorrem em apenas 20% dos municípios, o que corresponde a quase 1.200 cidades com mais de 30 mil habitantes. No Brasil, cerca de 25 mil pessoas morrem todo ano no trânsito e, conforme o secretário nacional do trânsito, Adroaldo Catão, a pasta irá oferecer consultoria aos municípios com a apresentação das melhores práticas aos gestores. A medida foi anunciada na abertura da Semana Nacional do Trânsito, promoção que ocorre todo ano entre 18 e 25 de setembro. O foco de 2023 é a segurança e, nesse mesmo período, é realizada a Semana Nacional da Mobilidade, que comemora o Dia Mundial Sem Carro, isso no dia 22 de setembro. O plantio de soja 2023-2024 avançou para 6% da área total projetada para o Paraná, isso até o início desta semana, e representa uma alta de 5 pontos percentuais na comparação com a semana anterior.
Os dados foram revelados nesta terça-feira pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura. O estado, que em geral se posiciona como o segundo produtor de soja do Brasil, atrás de Mato Grosso, atingiu o mesmo patamar visto nesta época da safra passada, quando o semeio teve um dos inícios mais rápidos. O plantio no Paraná avançou devido à umidade do solo, após chuvas adequadas anteriormente. A despeito de previsões climáticas de calor intenso em várias partes do Brasil, que preocupam alguns esta semana. Segundo o especialista do DERAL, Edmar Gervásio, a partir do calor intenso na maioria do estado, a previsão está indicando que haverá quedas nas temperaturas e chuvas irregulares já na semana que vem. Acrescenta que, em isso se confirmando, não deve registrar impactos. Em relação aos últimos anos, apenas em 2018 o estado tinha um índice de plantio de soja maior que o atual. A área plantada com soja no estado está estimada em 5.800.000 hectares, ante 5.790.000 hectares na safra anterior. O levantamento indica que o plantio da safra de verão de milho 2023-2024 saltou dos 42% da semana passada para 58% das lavouras semeadas, sendo 33% em germinação e 67% já em desenvolvimento vegetativo. Os produtores paranaenses estão adiantados no plantio do cereal para a colheita no verão, cuja área está estimada em 317 mil hectares. Já a colheita do milho safrinha está na fase final, batendo 96% da área. Por sua vez, a colheita de trigo atingiu 47% da área, o patamar mais avançado para a época dos últimos anos. O trigo do Paraná, que responde por mais de 40% da produção nacional, tem safra estimada em recorde de 4.490.000 toneladas, alta de 28% ante a temporada passada. Para Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Fernando Quadros da Silva, retomou a validade do leilão do lote 1 do novo pedágio no Paraná. A decisão de ontem, segundo o magistrado, atendeu o pedido da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. A decisão determina a retomada imediata do processo de concessão. O lote concede à iniciativa privada 470 quilômetros de estradas estaduais e federais no Paraná e foi arrematado pelo Grupo Pátria em 25 de agosto na Bolsa de Valores de São Paulo. No dia 6 de setembro, a juíza federal Silvia Regina Salau Brolo, da 11ª Vara Federal de Curitiba, havia suspendido o leilão a pedido da Defensoria Pública da União. Os defensores afirmam que comunidades quilombolas impactadas pela concessão deveriam ter sido ouvidas antes do lote ir a leilão. Entretanto, o desembargador entendeu que as comunidades poderão ser ouvidas no processo de licenciamento ambiental, com o lote já sob responsabilidade da concessionária. 3 novas capacitações são ofertadas em Marechal Cândido Rondon.
O SENAI e o Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio de intermédio da Agência do Trabalhador, SINE, e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, oferecem 3 cursos rápidos de qualificação e aperfeiçoamento. Assistente administrativo, 35 vagas, 160 horas aulas de segunda a quinta no período vespertino. Auxiliar de mecânica industrial, 20 vagas, 160 horas horas aulas de segunda a quinta no período vespertino e auxiliar de eletricista predial, 20 vagas, 160 horas aula de segunda a sexta no período vespertino. Entre os pré-requisitos para os cursos de assistente administrativo e mecânica industrial estão ter idade mínima de 14 anos e ensino fundamental incompleto. Já para o curso de eletricista predial, a idade mínima é de 16 anos com necessidade de ter o ensino fundamental completo. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no SENAI, no CINE, na Agência do Trabalhador e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Prefeitura Rondonense. O interessado deverá apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Valdir Porte, o Portinho, fala sobre as novas capacitações.
Mais uma grande oportunidade dos rondonenses poder melhorar as suas qualificações e, claro, consequentemente, melhorar a sua renda. O município, juntamente com o SENAI, CINE, estão colocando à disposição os cursos de assistente administrativo, auxiliar de mecânica industrial e auxiliar de eletricidade predial. Então, uma oportunidade ímpar. Reitero que o município, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está colocando à disposição gratuitamente para a população rondonense. Aproveite.
Para o Frente Ampla de Notícias, Marcos Iscariotto.
Mercado Agropecuário.
A soja tem alta de 0,82%, sendo comercializada a R$ 123,00 a saca. Milho, alta de 1,21%, comercializado a R$ 41,50. O trigo PH 78 se manteve estável, R$ 49,00. A mandioca amido 25 também, R$ 614,25 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias. Prorrogadas as inscrições aos concursos de Rainha e Casal Fritz e Frida da Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon.
Interessados têm até sexta-feira para efetivar participação.
Estado inicia a ação que visa proteger 1000 nascentes de água.
Nós queremos que as pessoas vivam bem, com água de qualidade, mas nós precisamos cada vez mais fazer processos agrícolas que tenham sustentabilidade.
Ácima Car abre período de adesão para a campanha Natal Premiado 2023.
Campanha entregará R$ 200 mil em prêmios para 500 consumidores.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Ácima Car abre período de adesão para a campanha Natal Premiado 2023.
As empresas do comércio de Marechal Cândido Rondon, associadas à Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, Ácima Car, que ainda não participam das campanhas promocionais 2023, têm a oportunidade de aderir à maior campanha promocional realizada anualmente pela entidade, o Natal Premiado. Nesta edição, a campanha entregará R$ 200 mil em vales-compras a 500 consumidores que realizarem suas compras nas empresas participantes da campanha. Os prêmios variam entre os valores de R$ 3.000, R$ 1.500 e R$ 300. As empresas participantes que aderirem à campanha Natal Premiado têm na iniciativa da Ácima Car uma oportunidade de promover ainda mais seus negócios, fomentando vendas de produtos e serviços em um dos períodos mais importantes do ano para o comércio. Além de trazer mais clientes para suas empresas, a campanha Natal Premiado incentiva que os consumidores retornem ao comércio para realizarem a troca dos vale-compras por mais produtos e serviços, promovendo o fechamento de mais negócios junto às empresas e, consequentemente, fomentando a economia local. Período de adesão à campanha Natal Premiado para aquelas empresas que não aderiram às campanhas no início do ano segue até o dia 28 de outubro. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 45-3284-5719. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Prorrogadas as inscrições aos concursos da Rainha e do casal Fritz e Frida da Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon.
Permanece aberto até às 11h45 de sexta-feira o período de inscrições ao concurso da Rainha da 33ª Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon, que objetiva eleger a Rainha e duas princesas. As inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura de Marechal Rondon. É necessário apresentar cópias do RG e CPF, cópia de comprovante de residência atual e de um ano anterior ao concurso, além de uma foto de meio corpo com tamanho mínimo de 10 por 15. Esses documentos acompanharão a ficha de inscrição. Já para o concurso do casal Fritz e Frida, é preciso apresentar as cópias do RG e CPF de ambos os candidatos Documentos que comprovem a situação como casal, certidão de casamento ou registro de união estável, além de cópia do comprovante de residência atual e de um ano anterior ao concurso. O regulamento preconiza que serão aceitas candidatas à rainha com no mínimo 18 e no máximo 40 anos. E candidatos ao casal Fritz e Frida, com idade entre 25 e 59 anos, que comprovem residência no município há pelo menos 12 meses e que tenham disponibilidade para participar dos eventos de divulgação da Oktoberfest. O concurso acontecerá no dia 30 de setembro, por ocasião da pré-Oktober, na Casa Cultural. Já a Oktoberfest será realizada de 26 a 28 de outubro. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
O informe semanal da dengue registra 149 novos casos, mas nenhum óbito pelo Paraná. O documento foi divulgado ontem, terça-feira, pela Secretaria de Estado da Saúde. O período sazonal 2023-2024, que teve início no dia 30 de julho deste ano, soma 913 casos confirmados de dengue em todo o estado, sem mortes. O quinto informe epidemiológico da Vigilância Ambiental da Secretaria registra também 3.479 casos em investigação, 3.136 descartados. Dos 399 municípios, 93 apresentaram casos autóctones, ou seja, quando a doença é contraída localmente, e 266 registraram notificações. As regionais com mais casos confirmados de dengue até o momento são Londrina, com 193, Maringá, 168, Paranaguá, 122 e Foz do Iguaçu, 122 também. As regionais de Irati, União da Vitória e Pato Branco seguem sem casos confirmados. Já a região de Telêmaco Borba teve apenas um caso e Guarapuava, outros dois. A Estância Carmelo, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foi a propriedade escolhida para dar o pontapé na ação Mil Fontes, que até a próxima quinta-feira, Dia da Árvore, fará a proteção de pelo menos 1.000 nascentes de água em todo o estado do Paraná. A ação faz parte do Programa Estadual de Proteção de Nascentes. O objetivo é preservar entre 30.000 e 35.000 minas d'água até 2026, o que vai ajudar a estimular a produção de água e evitar problemas no abastecimento. Segundo o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, essa é a maior iniciativa já realizada em proteção de nascentes no Paraná e também no território brasileiro.
É uma atitude inteligente para construirmos o futuro. Nós queremos que as pessoas vivam bem, com água de qualidade, mas nós precisamos cada vez mais fazer processos agrícolas que tenham sustentabilidade. E dentro desse conceito, a água é fundamental. Por isso, nosso apreço, nosso apoio, nosso aplauso a todos os profissionais do Estado, do IDR, dos municípios, junto com os prefeitos que se envolvem para essa grande pegada, repito, para que a gente proteja um patrimônio natural que nós temos. Felizes por liderarmos esse processo, obviamente quem trabalha são os nossos profissionais, tem todo o nosso respaldo, nosso apoio, nosso incentivo para que rumemos para 30 mil minas até 2025 e quem sabe avançando para proteger todo o grande patrimônio natural que é a água do Paraná.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias... A Acimacar inicia pesquisas do Prêmio Marechal Rondon 2023.
Entrega das comendas acontece em 18 de novembro.
Conab projeta recorde na produção nacional de frangos.
Embarques podem chegar a 5.250.000 toneladas no próximo ano.
Esperafico diz que STF extrapola ao agir em assuntos que fogem de sua responsabilidade.
O Supremo está totalmente equivocado, está querendo transformar nosso país num país comunista.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A Acimacar inicia as pesquisas do Prêmio Marechal Rondon 2023.
Teve início o trabalho de pesquisa para a definição das empresas que serão homenageadas na edição de 2023 do Prêmio Marechal Rondon, o evento de maior expressão do setor empresarial de Marechal Cândido Rondon. Nesse ano, o evento que enfatiza o trabalho das empresas mais lembradas pela comunidade rondonense chega à sua 25ª edição e objetiva, além de reconhecer o trabalho das empresas, incentivar novos projetos
entre os empresários, tendo como princípio a busca por resultados que transpareçam a opinião da população com confiança e credibilidade. A definição das empresas vencedoras tem como base uma pesquisa de campo e online. Os associados à Simacar receberão a pesquisa por meio de um link encaminhado pela empresa G10 Pesquisas, aplicadora da pesquisa. A equipe da empresa também vai realizar a pesquisa de campo junto à comunidade em geral. Na pesquisa, que pode ser respondida até o dia 12 de outubro, são elencadas 108 categorias, contemplando empresas do comércio, indústria, prestação de serviços e agronegócio. O Prêmio Marechal Rondon entrega ainda as comendas ao funcionário padrão, destaques agropecuários e personalidade do ano. O evento, que vai homenagear os ganhadores da comenda em cada uma das categorias, está marcado para o dia 18 de novembro, no Centro de Eventos, no Parque de Exposições. O Prêmio Marechal Rondon é realizado por uma comissão organizadora composta pelas entidades Assimacar, JCI, Lions Clube, Lions Clube Aliança, Rotary Clube Marechal Cândido Rondon, Rotary Clube Beira Lago, Rotary Clube Guarani, Rotary Clube 25 de Julho, Loja Maçônica Quintino Bocaiúva, Sindicomar, Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, Rádio Difusora e Rádio Educadora. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Conab projeta novo recorde na produção nacional de frangos.
As projeções de produção de carne de frango em 2024 apontam para um volume em torno de 16 milhões de toneladas. O resultado, caso confirmado, é um novo recorde para a série histórica, ultrapassando os 15 milhões 440 mil toneladas que deverão ser produzidas neste ano. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento durante o evento Perspectivas para a Agropecuária na Safra 2023-2024. O bom desempenho esperado influencia na expectativa da produção dos três principais tipos de carnes no país, estimada em 30,85 milhões de toneladas no próximo ano. O presidente da Conab, Edgar Preto, ressalta que, mais uma vez, o país tem expectativa de um novo recorde na produção total de carnes, considerando bovinos, aves e suínos, e que a soma da redução dos insumos de produção, como milho, e a ampliação da oferta de proteínas consolida a tendência de queda do preço da carne para os consumidores. A boa produção possibilita um aumento nas exportações sem que a disponibilidade do produto no mercado interno seja afetada. De acordo com as estimativas da Conab, os embarques da carne de frango podem chegar a 5 milhões 250 mil toneladas no próximo ano, alta de 3,6% em relação ao volume projetado para 2023. Já a disponibilidade interna deve passar de 10 milhões 370 mil toneladas para 10 milhões 780 mil, um incremento de 3,9%. Estimativa de produção recorde também para carne suína, chegando a 5 milhões e meio de toneladas em 2024. Com isso, o panorama é semelhante ao encontrado para o setor de aves, com alta de 2,1% nas exportações, sendo estimadas em 1 milhão 240 mil toneladas, bem como incremento de 4,8% na quantidade ofertada no mercado doméstico. Já para a carne bovina, é esperado um cenário de estabilidade de produção e oferta. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
A intromissão do STF em assuntos que cabem ao Congresso Nacional, que já deu origem às mais diversas manifestações de políticos e juristas, tende ainda a render uma série de especulações. Na última semana, por exemplo, procurando defender as teses que têm julgado, alguns ministros chegaram a afirmar que estão agindo sobre temas que a classe política tem medo de assumir para não perder votos. O deputado federal Dilseu Esperafico contesta e não concorda com a afirmação de que os deputados têm sido omissos na tomada de decisões sobre temas polêmicos.
Não é que seja omissa, é que as coisas têm que ser votadas no momento oportuno. O STF está extrapolando os seus direitos, não está mais fazendo a sua função. O STF, a função dele é verificar se as leis são constitucionais ou não, e não é fazer as leis. Por exemplo, na última semana, tomando umas decisões drúxulas sobre a propriedade produtiva. Isso não precisa nem fazer lei, está na Constituição. O Supremo está exorbitando, está exagerando. A propriedade produtiva já consta na Constituição que tem que ser respeitada. E eles ficam achando uns ganchos aí, colocando que se ela não está tendo a sua função. função social pode ser desapropriado. Então o Supremo está errado, o Supremo está exorbitando, o Congresso está trabalhando. Outra coisa, quem tem que legislar sobre aborto, se for o caso, que não há necessidade de legislar, porque ninguém quer o aborto no Brasil, também seria do Congresso Nacional. E o Supremo está fazendo esse trabalho sobre o marco temporal. O marco temporal consta na Constituição Brasileira de 88, que toda a área ocupada por índios nessa mesma data, ela deve ser demarcada durante o prazo de 5 anos. E a maioria foi demarcada durante esse prazo. Porém, agora, o Supremo, a pedido da esquerda e do PSOL e não sei mais de quem, quer votar que o marco temporal não vale, mas está na Constituição. Então, o Supremo está totalmente equivocado, está querendo transformar nosso país num país comunista.
Meio-dia e 59.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias.